podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Hoje vamos conversar com o ex-prefeito de Capela, Manuel Sukita, sobre o tema que tem movimentado a política do município, a possibilidade de uma nova eleição em decorrência do processo de desincompatibilização envolvendo o atual prefeito do município. Manuel Sukita, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, Paulo Souza, bom dia, Fabiana Ferrari, bom dia também à nossa querida Clarice, a mulher que sem ela a gente não aparece nas redes sociais. E bom dia a você que nos ouve e nos assiste através de todas as plataformas da Jovem Pan.
Meu caro ex-prefeito Sukita, explica aí para os nossos ouvintes o que está acontecendo exatamente em Capela no que diz respeito a esse processo de desincompatibilização do atual prefeito, que na época era secretário municipal. Não houve a desincompatibilização dentro do período que a Justiça Eleitoral determina e por isso vocês entraram com uma ação na Justiça e a Justiça acatou e fará nova eleição para prefeito em Capela, é isso?
É isso, Paulo Souza. Houve um crime eleitoral que fraudou, né, o processo da eleição e se arrastou até aqui um ano e meio, né, para que agora o Tribunal Regional Eleitoral tem conseguido corrigir essa situação. Então, nós tivemos o desprazer de ver, né, a eleição de Capela mais uma vez ter que ir parar nos tribunais de forma judicializada por causa de engenharias jurídicas, né, construída, né, por competentes advogados, a exemplo do querido Márcio Conrado, que é um competente, mostrou, fez mais esse projeto onde o Júnior Torinho, juntamente com o deputado, a ex-prefeita abraçaram. Deixa eu desligar isso aqui. E o que aconteceu? Com isso, a população capelense e sergipana ficou mais um ano e meio esperando, né, que a eleição de Capela acabasse, que mercê de Deus irá acabar no próximo dia 14, que já está marcada a pauta, para que a nobre desembargadora que pediu vistas, depois da apresentação do relatório do relator doutor Breno Beckson, possa devolver o seu voto vista e daí então o tribunal possa homologar de vez a decisão que foi tomada, aliás, foi proferida por 7-0 no TSE, pelos 7 ministros, abraçando e consolidando a decisão da juíza de primeira instância, né, que tomou uma decisão magnífica na época, indeferindo o registro já na base, no primeiro momento. Todo esse sofrimento não se fazia necessário a população capelense passar, o atraso de vida, o tumulto, né, de situação. Por quê? Porque a juíza disse, olha, se o cidadão não se desincompatibilizou, né, nem de fato, nem de direito, nem a tempo, não há o que discutir, porque a lei é muito clara. E o que aconteceu? A juíza cassou o registro, deu prazo para que eles substituíssem o candidato e eles preferiram fazer, sabe o quê? Entender que podia burlar, que podia tapear a justiça, e foi assim, conseguiu uma decisão provisória no TRE, ao invés de cumprir a legislação. A exemplo que aconteceu em Nossa Senhora das Dores, doutor Tiago era o candidato, recebeu a decisão mesma, do mesmo ministro, do mesmo tribunal, e ele substituiu a tempo, cumprindo a legislação, pela própria esposa, acabou ganhando a eleição e ela está governando sem nenhuma mácula. No caso Capela, em tela, eles tinham nós tínhamos uma disputa em andamento, onde eles percebiam que não ganhariam a eleição no voto, e aí fizeram toda essa situação, tumultuando a eleição, não respeitou a decisão da juíza, conseguiu uma decisão provisória no Tribunal Regional, e na definitiva em Brasília, tomaram o cacete de 7-0, porque é indubitável as provas. Tem vídeo, tem foto, é tanto que eles não discutem. O que eles fizeram até agora foi tão somente esticar a corda e na cara de pau só dizer, não, a gente não tem documento, mas não sai. Ganhou mais esse respiro, de mais 20 e poucos dias, mas é aquela história do médico quando diz, olha, o estado é terminativo, você tem 30 dias de vida, porque o que acontece, para que você que está em casa nos ouvindo entenda, pelo justo e pelo certo, se a desincompatibilização não existiu, ninguém vai dar jeito, porque a legislação, por exemplo, o juiz não cria lei. Juiz aplica e, no caso do TRE, é o guardião da lei. Então, você não pode chegar agora e dizer, não, o cidadão não tem documento, mas nós queremos que ele continue governando, né, e que qualquer servidor público, a partir de hoje, pode se desincompatibilizar no dia que quiser, na hora que quiser e o tempo que quiser.
Isso e outro fato agravante também, pelo que você nos relatou, é que houve transferência de centenas de eleitores, transferência domiciliar de eleitores de Alagoas para Capela, é isso?
Uma coisa muito grave, Paulo. Capela vem sofrendo uma violência muito grande nos últimos anos, porque lá não se disputa mais eleição. Lá se trouxe um costume, que não é de Sergipe, de serem proprietários da coisa pública, porque é assim que se comporta. Então se criou uma confusão. Eles pegaram, transferiram, né, foi agora cancelado de Capela, 4.500 votos, Paulo. Sendo que, na sua grande maioria, transferidos ilegalmente de Alagoas. Por que não trouxeram da Bahia, de Pernambuco, só de Alagoas? Paulo, você sabe o que é 800 senhoras de idade transferirem os títulos de Alagoas para votar em Capela? Você nunca viu, Fabiana, uma senhora de 60, 70 anos dizer, eu esse ano não vou votar em Aracaju, vou votar em Cristinápolis. Isso é inimaginável, porque as senhoras, elas são conservadoras, elas não fazem isso. Resultado, e eles conseguiram trazer mais de 800 senhoras de idade para Capela. Jovens têm que fazer campanha para o cara tirar título hoje, mas os de Alagoas, mais de 700 jovens resolveram vir votar em Capela. Repare, biometria, tinha 1.670 votos sem biometria, exatamente a diferença que deu na eleição. Outro ponto muito grave que Sergipe há de ver e ouvir: quem tem 10 mil votos em Capela não perde eleição. Por quê? Porque Capela tem 19 mil votos. Se minha filha teve 10 mil, aí quando tira, sobra 9. Quando tira nulos e brancos e indecisos, sobra quanto? Então, por isso que aquela pesquisa de 70% batia. Nós ganhávamos a eleição com 70%. Só que quando, no dia da eleição, aí minha filha perde a eleição por 2%. Quer dizer, eles comeram a diferença com títulos cavernosos, ou seja, que ninguém tinha controle disso. Aí, resultado, agora com a correção do TRE, que tirou esses 4.500 votos aleatórios, Capela volta a ter 19 mil votos novamente. Então, na verdade, a eleição de minha filha foi roubada ou não?
Esses mais de 4 mil eleitores que vieram de Alagoas para Capela. Ou seja, é bom a gente lembrar o seguinte: o deputado estadual Cristiano Cavalcante, que é esposo da ex-prefeita Silvani Malac, ele é de Alagoas. Essa transferência desses eleitores de Alagoas para Capela tem alguma relação diretamente com ele, na sua opinião?
Olha, Paulo, eu sou uma pessoa muito assim, que tento ser justa. Eu prefiro que a sociedade tire as conclusões. Os números estão aí, história para ser contada. O problema é a coincidência.
Deixa eu fazer uma conta aqui, porque o eleitor, o ouvinte, ele também quer acompanhar. Quantos votos úteis, quantos aptos existem em Capela?
Hoje 19. Depois da correção, então é o que vale.
Pronto, então antes da correção nós tivemos aqui o prefeito Júnior de Dr. Carlos Milton, ele teve 11.381 votos.
Certo.
Aí você em casa vai fazendo a conta. A Isadora Suquita teve 9.788 votos, já passa dessa conta que você falou.
Pronto.
Aí nós já temos aqui 4.913 abstenções.
Sim.
Nós temos 911 nulos. Tivemos 330 válidos. Um total aqui de votos de 22.424. Quanto é que foram parar os outros?
Está vendo aí? É o que eu estou falando para a senhora. Então, só que, em verdade, Capela...
Quantos habitantes tem Capela?
Nunca teve essa votação.
Quantos habitantes tem a cidade de Capela?
30 Eu deixei com 35, diminuiu para 32. Lá, diminui tudo.
É de se imaginar, então, que todo mundo lá seja maior de idade e vota. Então, com 22.424 votos.
Isso. Aí, resumindo, para você ter ideia, Fabiana.
Lá não tem criança, lá não tem...
Foi uma loucura. E eu que conheço os números, no dia da eleição, eu quase morro do coração. Porque, poxa, se em 2018 ou em 2016... Ezequiel, em 2013, Ezequiel ganhou a eleição para Josefa Paixão, a desembargadora, com 10 mil votos e com 2 mil votos de diferença. Repare bem, Ezequiel teve 10, ela teve 8. Em 2016, Silvani, com o meu apoio, minha ex-mulher, né, ela teve 10 mil votos, ganhou a eleição para o candidato de Ezequiel, também com quase 2 mil de diferença. Chega em 2024. Aí você perde, minha filha tem 10 mil votos, que é 9.800, é 10, vamos arredondar, teve 10 mil votos, e perde a eleição por 1.700 votos.
Dá trabalho para o IBGE então, explicar um crescimento populacional tão grande.
Contrário.
Então, eu estou observando aqui, pelo crescimento populacional das cidades do interior de Sergipe, que nós tivemos recentemente, nessa proporção que você fala aí, parece que foi a cidade que proporcionalmente foi a que mais cresceu.
Só que aí eu parabenizo e peço à sociedade que parabenize a Justiça Eleitoral, que tarda, mas não falha. Foi demorado, houve sim. Agora, a Justiça Eleitoral está corrigindo uma situação. Primeiro, corrigiu essa votação fabricada.
Ele não se desincompatibilizou. Esse é o principal ponto do questionamento da eleição do prefeito atual.
Isso.
Em que pese esta situação? Houve também questionamento com relação ao uso da máquina. Como é que... Porque, assim, é uma sucessão, né? Nós tivemos lá em Capela uma sucessão. O que é que isso implica nessa eleição com esse peso que Capela traz?
Olha, quando você pega uma máquina pública e usa, né, em benefício próprio dessa forma, o desequilíbrio...
Qual era a secretaria dele?
Ele foi secretário de Agricultura, mas naquele momento secretário de Obras.
A secretaria então, é muito importante.
Muito. Então, quando você usa a máquina pública numa situação dessa e confunde as coisas, o desequilíbrio é nítido. Não há como você que não prestou serviço, que não está na máquina, disputar com uma pessoa que finge que é seu concorrente, mas na prática está com a caneta fornecendo alvará de construção, fazendo favores, dando emprego, ou seja, usando uma máquina pública que só essa secretaria tem 24 milhões de orçamento. Aí você tem 24 milhões de orçamento à sua disposição para concorrer com Paulo Souza sem nada. A lei proíbe. Eu acho que o que aconteceu, acho não, está posto aí, que o que aconteceu em Capela é algo jamais visto na política de Sergipe, porque Sergipe não tem esse costume. Esse costume, eu acredito que esse rapaz trouxe de Alagoas, porque lá deve poder. Aqui eu nunca vi dizer. E é tanto que não pode que a justiça, né, mesmo que demorado, né, foi apurando as coisas e está realmente corrigindo. Olha, eu vi o julgamento e percebo que o próprio procurador de justiça e o relator olhou assim, repare bem, qual é a tese de Dr. Márcio Conrado? Um absurdo. Não, ele não se desincompatibilizou, mas o vídeo da inauguração, ele participando de uma inauguração.
Que não pode.
De um parque aquático.
Que é vedado.
Dia 8. Repare bem, vedado. Ele anunciado como secretário, falando como secretário, a prefeita discussão, a praça cheia. Aí o vídeo. Só que ele disse, doutor Márcio, mas não vale porque não está registrado em cartório. Aí o que aconteceu? O juiz disse, peraí, mas os ministros estão certos. Porque a juíza, quando viu o filme, disse, oxente, ele quer me fazer de palhaço, eu não estou vendo o vídeo. A juíza validou as provas. Ô sorte que a Capela deu, que a juíza foi uma juíza retilínea, correta. Disse, rapaz, você quer me enganar? Outra coisa, repare, cara de pau, dia 18, Paulo Souza, do mês corrente, ele botou uma carta dizendo que estava desincompatibilizado dia 3 e dia 18. A juíza mandou, Fabiana, pasmem, você que está em casa, pasmem, mandou um documento de um apenado para cumprir pena na secretaria dele, que é daquelas penas alternativas, né? Você sabe quem carimbou e assinou? Ele, o documento da juíza, dia 18. E ainda foi dizer que, não, eu não tenho. Aí a juíza, mas rapaz, é difícil. Aí é por isso que a juíza chegou. Diversos alvarás de construção durante o mês, a coisa toda. Resultado, comportamento de gestor numa situação dessa. O que foi que aconteceu? A juíza indeferiu, disse, eu vou cumprir a lei, está indeferida a sua candidatura. Mesmo assim, ele se sentindo dono ou na certeza da impunidade, né, simplesmente tocaram o barco à frente e fraudaram o próprio registro de candidatura e trouxe esse tumulto até aqui.
Perfeito. Muito bem, estamos conversando aqui no Jornal da Manhã, edição local, com o ex-prefeito de Capela, Manuel Suquita. Aqui tem o Tonico Saraiva, que é o presidente do Sindicato dos Músicos, mandando mensagem, falando aqui o seguinte: bom dia, Paulo Souza, Fabiana Ferrari, todos da Jovem Pan. Dizer que Suquita foi o único prefeito em Capela que mais valorizou nossos músicos de Sergipe. Tenha fé em Deus que vai dar tudo certo. Sindimuse, a farra dos shows artísticos, já está montado dentro de Capela. Interessa quem esses artistas milionários? É a pergunta que ele faz. O outro ouvinte aqui é o Samuel, também interagindo. Ele diz: bom dia, Paulo e Fabiano, é o ex-prefeito de Capela. Olha, mesmo sabendo das besteiras que Suquita fez lá no passado, mas é preciso reconhecer que depois que ele assumiu a prefeitura de Capela lá atrás, Capela é uma outra cidade, totalmente diferente. Eu preciso reconhecer que graças ao trabalho do Suquita, ele teve um olhar carinhoso para com o nosso município. Espero que ele consiga resolver suas pendências judiciais e volte ativa totalmente na política capelense. Um bom dia para vocês e para o Suquita. E tem o Raimundo também interagindo conosco. Ele diz aqui o seguinte: isso aí está claro que realmente é um escândalo. Houve fraude, sim. Ainda bem que a justiça está corrigindo. Agora é bom lembrar que isso não acontece apenas em Capela, viu, Paulo e Fabiana? Isso aconteceu também em outros municípios, onde vieram pessoas de outros estados transferidas eleitoralmente de forma absurda e ninguém fez nada. Ainda bem que Capela, Suquita estava de olho a essa malandragem.
Aqui tem um ouvinte mandando um recorte. A gente aproveita e abraça os nossos colegas jornalistas, porque o recorte é da coluna de um dos jornalistas sergipanos, onde ele traz um detalhe. O relator Breno Bergson apresentou um voto duro, acompanhando o entendimento que foi defendido pelo procurador regional eleitoral Rômulo Almeida, que, como Suquita citou há poucos instantes, ambos sustentaram que a desincompatibilização exigida pela legislação eleitoral, que ela não pode existir apenas no papel. Para eles, foi sustentado que não basta sair formalmente do cargo, é preciso que a população enxergue esse afastamento de forma clara. E foi justamente essa discussão jurídica que tem sido questionada e amparada, não só pelo voto, mas como afronta a lei eleitoral que exige a desincompatibilização em tempo hábil, ou seja, desincompatibilização que não ocorreu nem em tempo hábil e nem materialmente, porque lá ele permaneceu com a estatura social de secretário, ou seja, dando à população a impressão da condição de mando, da condição de decisões, ou seja, a gente já não está mais naquele tempo, Suquita, de menino amarelo comedor de banana. Nós já não temos mais eleitores tão inocentes quanto se imagina. Então, quando se coloca uma figura de poder no centro dessa disputa, claro que o eleitor também, muitas vezes, acuado até pela própria condição, ele sabe que aquele tem o poder de decisão. E isso, com toda certeza, trouxe o desequilíbrio para o resultado das eleições de Capela. Mas aí entra a justiça para colocar cada um no seu quadrado, para que a gente também possa confiar na justiça. A gente sabe que é possível concorrer sob júdice? É possível, mas é necessário também respeitar aquilo que a população tem interesse, ou seja, no momento que você manipula as informações e o eleitor se sente amparado nesta segurança, apresentar alguém que afronta a lei eleitoral, o tribunal por si só não pode ter outra postura a não ser o próprio respeito às leis que eles mesmos operacionalizam.
Olha, Fabiana, só acrescentando, no voto do nobre procurador, que encheu os olhos da população como um todo, ele fala uma coisa: peraí, uma placa de inauguração, ela é fabricada com antecedência. Então, se ele foi para a inauguração, discursou, ele sabia que ia ser beneficiado. E como? Porque uma placa de inauguração você não escreve na hora. Resultado, é algo muito flagrante. E o nobre relator, ele consolidando a decisão de Brasília, dos sete ministros, que, por exemplo, o doutor Márcio Conrado teve um ano e meio para convencer um ministro em Brasília, não convenceu nenhum. Tomou de 7-0 duas vezes. porque não há o que, não há o que discutir. A única discussão deles era se a juíza tinha fé de ofício para validar a prova. Claro que tem. E acabou, graças a Deus, as provas não há o que discutir, ainda são indubitáveis, e o que nós aguardamos de joelhos dobrados é que a justiça, dia 14, seja feita e que Capela possa ter a oportunidade, a população, de ir às urnas para disputar uma eleição limpa e de forma livre e consciente possa escolher, né, o seu destino e naturalmente seguir o rumo sem atrapalhos.
Agora, essa nova eleição que vai acontecer em Capela Suquita será apenas para prefeito, vice-prefeito ou também para vereador? Porque esses 4 mil votos que vieram lá de fora acabaram também beneficiando vereadores que foram eleitos de alguma forma, né?
O problema é que juiz só dá o que se pede. E o que foi pedido nesse processo foi a nulidade do registro de candidatura de Júnior Torinho, a nulidade dos votos proferidos a ele e a nulidade da decisão provisória que o TRE Sergipe tinha dado, que servia de guarda-chuva para ele, eliminando a decisão da juíza. Então, essas três coisas foram nulas. Aí volta para estaca zero. Pelo devido direito, se olhar com a luz de justiça, minha filha devia assumir direto porque ela concorreu sozinha. Para todos os efeitos, se ele teve o registro confirmado, cassado, ele não participou da eleição. E o Estado não tem a obrigação de gastar outro dinheiro para fazer outra eleição. Ele concorreu à revelia, ele foi porque quis, né? Ele não teve documento.
Cara, assumiria não... o candidato hábil.
Não, ele teria que ficar fora, como o Valmir de Francisquinho ficou.
Eu ia lembrar essa questão.
Mas o que vai se fazer? Nós vamos esticar essa corda para poder ir para o TSE discutir isso? Não, eu acho que eu aconselho a minha filha e ao meu agrupamento político a fazer o que eu sempre fiz, confiar no povo.
E que a população já tem o direito, né, Suquita, de escolher.
Já que volta para a população, vamos confiar para a população agora, sem subterfúgios e armadilha, porque já que tiraram os 4.500 votos fabricados, o que acontece? Só vai votar os 19. Se a população já deu 10 mil ao nosso agrupamento, qual é o risco que a gente tem? Só de se manter firme e forte. Então, o que acontece? Deixa o povo decidir, o TRE vai sair fazendo o seu papel aos olhos da sociedade, ou seja, corrigindo e garantindo eleições limpas e justas, que é o que o povo quer, e a população vai, de forma livre e consciente, escolhe e diz e reencontra o seu caminho.
Esse sim é um processo democrático.
Eu penso,
quem decide é a população, não é isso, Kita? Afinal de contas, é o município que deve decidir sobre o seu destino. Uma vez sabendo, à luz da verdade, de como os fatos se deram, eles poderão ter um conceito sobre a sua decisão e os impactos, e que eles tenham cada um a consciência. Agora, a gente tem eleições, não só em Capela, a possibilidade das eleições, mas estamos num ano importantíssimo, porque nós temos eleições majoritárias, e isso tudo vai se acumular, e claro que você traz consigo... a gente sabe que tem muito hater também. A gente não vai dizer que Suquita é 100%, que é em todo lugar todo mundo bate palma, tem aqueles que gostam, tem quem gosta, quem não gosta, mas aqui no concurso de beleza a gente vai aproveitar para falar também da eleição que acontece esse ano, não é, Paulo?
Exatamente, eleições para o governo do estado, para o senado, para deputado federal, estadual. O Suquita, que é uma grande liderança daquela região do Vale do Cotiguiba, já tem seu posicionamento quanto à pré-candidatura ao governo, ao senado, Suquita?
Olha, Paulo, ao senado sim, ao governo, diante dessas circunstâncias, né, que eu tenho tido que cuidar, porque é a prioridade da população capelense e até da população sergipana, que isso se esclareça, que isso acabe, esse processo eleitoral. Então eu não tive tempo, nem também tive como dar prioridade à análise da questão do nosso posicionamento para governador. Então eu vou pedir até mais um tempo, né? A gente tem que se dedicar ainda até o dia 14, a coisa ainda está carece de muito jeito, muito tato. Então, governador, eu não tenho ainda uma decisão para orientar as pessoas que me ouvem, as pessoas que me querem bem, as pessoas que acreditam na forma da minha política.
Mas a sua tendência qual é? Valmir ou Fábio?
Eu queria lhe pedir uma gentileza para que essa parte a gente pulasse hoje, para que eu não, realmente eu não contamine quem gosta de Valmir, nem quem gosta de Fábio, porque nesse momento eu preciso que todas as forças e energias não atrapalhem o processo que Capela está passando.
Se percebe que o Valmir nesse caso, aliás, que o Suquita nesse caso, né, Fabiano, ele está dividido.
A questão é exatamente essa. Acho que a população até consegue compreender, porque como se tratam de situações diferentes, executivo e legislativo, a gente sabe que para governar precisa de um legislativo forte.
Isso.
E eu acredito que você também tenha, né, essa essência. Olhar para Sergipe, a gente observa que, embora um estado pequeno, mas nós temos políticos de renome e temos pessoas concorrendo na política esse ano que podem contribuir muito nesse âmbito das leis. Como é que você avalia o cenário, os candidatos que irão, né, legislar pelo país, e nesse momento você já tem alguma decisão nesse sentido?
Na parte de Senado, sim. Eu tenho, todo o Sergipe sabe do meu compromisso, da minha parceria com o Rogério Carvalho, o cara que nunca desistiu de mim, que me ajudou a me levantar, me deu orientação, apoio, musculatura, e chegamos até aqui. Eu devo muito, Capela deve, Sergipe deve a minha ressurreição e meu equilíbrio a pessoa do Rogério Carvalho, que é aqui para nós. Tem um lado dele que ninguém conhece e eu tenho que dar esse testemunho. Rogério é um cara, um político muito sério, muito correto e humano. Eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de beber da amizade e da parceria dele. Então, ele é um braço nosso como Senado, vou trabalhar para poder reconduzi-lo, ajudar na recondução dele, porque para melhor do que ele ser senador, só se eu fosse. Você veja o tamanho da amizade, da parceria. Então, Rogério. E o segundo, que eu não considero o segundo voto, eu considero, porque são dois votos, você tem que trabalhar do mesmo jeito. Então, o outro senador, eu estou irmanado também com o Eduardo Amorim, por uma questão de respeito à minha história e à história dele. E a história da política sergipana, eu até quero fazer aqui, enfatizar uma situação. Eu combati o bom combate com Eduardo Amorim por muitos anos e nunca perdi uma disputa contra ele. Mas a minha história, que quando eu vou falar ontem à noite, eu até estava chorando pensando nisso. Poxa, o cara que eu combati, tal, em benefício de quem eu sempre combati ele, as pessoas que eu mais ajudei me traíram, me roubaram e destruíram a minha carreira política sem dó nem piedade. Ele, que foi meu adversário, faz 10 anos que me ajuda, se apresentou para me ajudar. Então ele era um adversário valoroso, um adversário. Quando ele fala que é do bem, eu quero dar esse testemunho aqui, gente. Aquele cara chamado, aquele médico que fala, eu sou do bem, aquilo não é da boca para fora. É a mais pura verdade. Ele é do bem e de bem. Então eu devo isso a ele. Eu vou até, ele nem sabe, mas eu estou dando esse presente. Eduardo, votar em você, para mim, é honrar a nossa história. Você é um sergipano que merece eu pegar tudo que fiz na minha vida e dizer que você merece um voto e trabalhar para lhe ajudar a voltar ao Senado. Você foi um grande senador, mas porque você é um homem que eu enxergo que merece esse respeito, porque, poxa, eu volto a lhe dizer, o cara, Paulo Souza...
Suquita, hoje a gente pode falar em pré-candidatura, né?
Pode.
Portanto, hoje a gente nem fala em voto ainda, porque não teve nem convenção.
Pode.
Mas a gente observa que você traz o seu apoio para a pré-candidatura, então, de Eduardo Amorim. Agora, não fica assim meio entre a cruz e a espada, não, porque cada um traz um grupo completamente diferente. Você citou duas personalidades aí para a possibilidade, né, de seus votos ao Senado.
Bem, eu conheço todos os políticos de grande monta do Estado nesses 20 anos. E nos últimos 10 eu tive a oportunidade de conhecer o que realmente tem valor em uma pessoa, que chama-se caráter. Vou votar em Eduardo e em Rogério pelo caráter que os dois têm. Porque chega de mentira, de fitas e rendas e de mau caratismo. Eu fui amigo de verdade de quem eu sempre fui, que eu sou uma pessoa leal. Nasci passando fome, superei, venci na vida, mas eu fui traído, roubado, preso, humilhado, sabe por quê? Pelas pessoas que eu mais fiz. Isso é defeito de quê? De caráter. Então hoje, pouco importa se Eduardo Amorim faz parte de um outro agrupamento, ele vai ter o meu voto pelo caráter que ele tem. E quem me escutar nesse estado vai entender, porque o que se busca, Paulo, na política, e política só dá certo quando a pessoa não faz as coisas da boca para fora. Eu estou dando um testemunho que Eduardo Amorim foi meu adversário, mas na hora que os meus amigos me botaram na prisão, ele foi leal a mim. Ele podia ter feito o quê? Ele disse, não, isso não se faz. Isso não se faz. E não é porque ele teve piedade de mim. É porque ele sabia que estava errado. Quem botou para destruir a minha vida foram as pessoas que eu mais ajudei. Para você ter ideia. Eu fui... Então hoje, quando o cidadão vem me perguntar, eu disse, não, eu só peço voto em paz. Meu coração está em paz. Então, quem tiver... Não, eu não peço voto, ainda não pode, eu estou para ter o conserto aqui eleitoral. Eu só pedirei perdão, mas repare bem, em paz, porque senão não funciona. Eu sou um homem verdadeiro, todo mundo sabe, passei por tudo isso. Me botavam camisa de força, dizendo, Suquita está doido com esse negócio, com esse processo, porque achava que eu não conseguiria passar sequer na porta de um tribunal para pedir justiça pela minha cidade, pelo meu município, e pela minha filha e pela a minha história. Mas eu não me aquietei.
Ô, Suquita, eu contei correndo atrás. Essa sua inelegibilidade por conta desses processos lá de trás que a população já conhece, ela vai até quando? Quando é que você finalmente poderá voltar à vida política e concorrer normalmente a um cargo político?
Paulo, eu, graças a Deus, já tenho a condição, mas não vou fazer nenhum tipo de improviso. Por exemplo, eu não posso... Esse ano eu poderia ser candidato, mas qual era a minha prioridade? Resolver essa situação, para não parecer que eu sou político embalista ou carreirista. Não, eu trabalho com responsabilidade e eu devo isso à minha filha. Minha filha, ela vestiu o meu papel quando eu mais precisei, minha população precisou. Então eu vou provar para minha filha, eu dizia a ela, filha, nem que seja morrer tentando, mas eu não vou desistir. Para mostrar, para provar para você que seu pai merece o que você fez. Resultado. E eu não tinha outra opção. Só que agora, aí vem. Eu poderia ser o candidato agora. Mas eu vou ser candidato agora para quê? Se a vitória é dela, ela ganhou a eleição, ela foi roubada. Então eu tenho que deixar minha filha cumprir o ciclo dela. Ela é talentosa, você teve a oportunidade de ver a menina que largou a vida, né, para poder me ajudar, me tirar do buraco. Resultado, eu devo isso, então ela vai ser a candidata, com fé em Deus, e eu vou, agora tô igual um pôr do novo, a saúde voltou, na última eleição eu tinha problemas que me proibiam até de pedir voto para minha própria filha, é para que esculhambação eu passei. Rapaz, humilhação do tamanho que eu passei não existe. Em Sergipe, só na covardia. Aí quer dizer, graças a Deus agora eu não vou ser proibido de pedir voto para ela e prometi à minha população e a ela que subirei e descerei todas as ladeiras, todas as casas de capela, coisa que eu nunca precisei ir para mim, mas vou por ela e por capela. E pronto. E quando foi em 2030, Paulo, eu estou novo. Aí eu vou ouvir se a população sergipana me quer para alguma coisa. Se não, eu me dou por satisfeito. Eu nasci, foi passando fome. Você tem ideia, Paulo? O que fizeram comigo? Me tomaram tudo. Olha, me traíram, me roubaram, me botaram na prisão injustamente. Quando eu saí da penitenciária, eu não tinha um carro para andar. Aí eu era o homem mais rico do estado, rapaz. Ainda tem gente que acha que eu sou ladrão, que eu sou isso, que eu sou um político ruim. Um cara que transformou a 44ª economia de Sergipe na sexta. O cara que pegou o município de Capela, até hoje ninguém em Sergipe tem os índices que eu fiz pela minha terra. Pra você ter ideia. Mas as narrativas que se criam, tá aí, era tudo para destruir a minha vida e destruir o município. Veja agora, repare se é difícil concorrer com o Suquita e com a minha história. O cara, para concorrer, teve que fabricar 4.500 votos e botar no bolso. Aí, quem está de fora diz, poxa, mas não é. O que aconteceu não é justo. E eu agora digo o seguinte, vou morrer, que muita gente diz, olha, porque a justiça, eu não tenho nada a reclamar da justiça, ao contrário, a política me prendeu, me humilhou, a justiça me soltou, e a justiça está fazendo o quê? Com a fé que Deus me deu e o foco, Deus está me devolvendo tudo de forma legítima e pela justiça. E eu parabenizo aqui a justiça, o pessoal, não, porque demorou. Não adianta, tudo no tempo de Deus. Tem forma mais humilhante do que esse pessoal está sendo mandado embora da prefeitura e será mandado embora da política sergipana? Presta atenção, aí é uma coisa que eu vou dizer, se você me permitir. Diante do que eles fizeram com o município, eles destruíram o município em benefício próprio, humilharam a justiça da forma que está aí, gritando e latente na cara de pau. Eu tenho certeza que a população sergipana vai fazer do deputado que aí está bananeira de um cacho só, e será mandado certamente embora a bem do serviço público da política sergipana.
Você se refere a Cristiano Cavalcante.
O nome dele ele veste, ele hoje ele anda se ralando pelas paredes. Por quê? Porque fez o que fez, eles fizeram demais. Eles quebraram a usina, humilharam a população, destruíram a economia. Pra você ter ideia, Paulo, a fome, Capela hoje, para cada uma pessoa que tem o que comer, outra fica com fome. Porque esse cara pegou o dinheiro de Capela e distribuiu em cartão para pagar a cabo eleitoral nos quatro cantos de Sergipe. São mais de 3 milhões por mês em cartão, rapaz. É outra coisa que vai ter que ser corrigido. Quer dizer, a fome, Fabiana, eu estou dizendo aqui, e eu quero ser desmoralizado, quero que ele mande agora os números, que os números são oficiais. São oficiais. Capela só tem três coisas boas. A internet, que não é da prefeitura, é um serviço que a pessoa paga. Repare bem, a paridade na Câmara de sexo.
Homens e mulheres.
Pronto. E o que é outra coisa que lá funciona é a internet e tal, e tem uma outra coisinha que não tem nada a ver com o futuro. O resto é só índice vermelho.
Para a gente concluir, a eleição de Capela está prevista para quando aproximadamente?
Veja, a lei diz o seguinte, que a partir do dia 14, quando a eminente desembargadora que pediu vista devolver, que ela já marcou para o dia 14, e os demais membros consolidarem a decisão, que será dia 14 também, vem o rito. O rito é até 40 dias a eleição. Eu já passei por isso. Então, eu acredito que meados de agosto, setembro, a gente conclui essa eleição. Perfeito. Por isso que eu também estou em paz. Por quê? Porque a população, diante do que eu estou falando, olha, por mim, eleição tinha que ser a todo mês, porque quem trabalha não tem medo de urna. Não tem medo de ser julgado pelo povo, não tem medo de ser avaliado pelo patrão. Então, quando eu vi que o TRE não vai fazer, eu não tenho, não precisa nem recorrer, não precisa nada, vai para a mão do povo, deixa, vamos embora. Então, eu acredito que termina, que será duas eleições, a estadual e a municipal, e, mercê de Deus, o TRE passará limpo e seguiremos em frente.
Perfeito. Manuel Suquita, esse prefeito de Capela nosso, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã e boa sorte aí nessas eleições municipais.
Eu que agradeço a rica oportunidade, aqui através da Jovem Pan, desse jornal extraordinário, a você e a Fabiana. Quero aproveitar e mandar um abraço para Lumes.
Está te ouvindo neste momento.
Esse homem extraordinário, que eu quero dizer que a comunicação, não só sergipana, mas brasileira, deve muito a ele. Agradecer sempre pela oportunidade que vocês nos dão aqui com esse jornal que produz respeito, né, e audiência extraordinária que tem. E a nobre Clarissa, né? Claro. Tire uma foto bonita, bota no jornal, porque senão fica ruim. Me ajude, como diz o outro. É a mulher da internet, minha linda. E a William também, muito obrigado. A toda a equipe, e que Deus nos ajude. Aliás, para encerrar, um dia bem construtivo a todos e que Deus nos abençoe. Quem está falando aqui, olho no guia, gente, é um sobrevivente. Não me submeti a nenhum tipo de absurdo, né? Eu continuei acreditando em Deus. Fé e foco.
Muito bem, gente, aproveita e manda um forte abraço para sua filha que vai concorrer às eleições municipais, a querida Isadora.
Está ali ouvindo.
Um grande abraço, Isadora, hein?
Ela disse que o sonho é vir aqui quando você convidar.
ela virá futuramente sim. Grande abraço, Adora. Obrigado pelo carinho de sempre, querida. Fabiana, até amanhã.
Até amanhã, Paulo Souza. Em pleno dia de São João, a gente vem junto pra cá, viu? Junto com você do outro lado. Essa noite vamos pular fogueira todo mundo junto. Mas eu vou voltar dentro de instantes. Eu volto com Henriette Beli. Temos atualizações nas edições do Pan News. Me encontro com o ouvinte dentro de instantes. Até já.
E aqui, deixa eu te perguntar aqui no final, pra gente rir aqui, ó. O Rosalvo Nogueira, ó. Pergunte ao Suquita se Rogério é personal trainer pra deixar ele bem musculoso e gordinho.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.